Informação Regional.
Muito bom dia, vamos para as notícias na Rádio Campo Maior. Campo Maior com mais uma recuperação de Covid-19, pandemia com impacto negativo na suspensão das atividades desportivas de formação, governo mantém restrições às locações ao estrangeiro para os alunos de Erasmus, educação ambiental em tempos de pandemia é o tema do Ambiente em FM desta semana e militares da GNR levam tablets à casa dos idosos para os colocar em contacto com os familiares. São estes os temas que desenvolvemos já de seguida. Muito bom dia. O Conselho de Campo Maior registra hoje mais uma recuperação de Covid-19 num total de 617 pessoas que já recuperaram da doença. Estão agora 5 casos ativos dos 633 confirmados desde o início da pandemia. Em Campo Maior já morreram vítimas do novo coronavírus 11 pessoas. Desde março, a altura em que começaram a surgir os primeiros casos de Covid-19 no nosso país, que os jovens em formação desportiva viram os treinos ser cancelados. Mais tarde, e quando terminou o primeiro confinamento, muitos regressaram aos treinos com todas as medidas de prevenção da Covid-19, mas a verdade é que, tendo em conta a pandemia, muitos deixaram de frequentar os treinos por receio. Também agora, com este segundo confinamento, as atividades desportivas de formação encontram-se suspensas. No caso do Sporting Clube Campo Maiorense, e como explica Luís Maio, responsável pela modalidade de futebol no clube, o impacto desta suspensão devido à pandemia foi bastante negativo em todas as modalidades, uma vez que impediu a atividade desportiva das crianças.
Tem os seus impactos claramente negativos, uma vez que trava a prática desportiva, não falando especificamente no futebol, mas trava aquilo que é a atividade física do clube e principalmente das crianças, não é? As crianças cada vez mais começam a ficar em casa, sem qualquer tipo de atividade, algumas ainda fazem algum passeio com os pais, mas é mesmo muito pouco para estas crianças, não é? Que estavam habituadas a praticar desporto, algumas delas mais do que uma modalidade, há de haver repercussões muito negativas no futuro daquilo que é os hábitos desportivos que toda a gente deve ter, que todas as crianças devem ter.
Relativamente ao futebol, Luís Maia refere que este impacto é ainda mais negativo, porque apesar de os atletas terem regressado aos treinos em setembro, a dinâmica não era a mesma.
Respeitando o futebol, pois ainda mais, nós treinámos durante alguns meses, dentro das normas de segurança que havia. Os treinos, como é lógico, não eram iguais aos treinos normais, tudo com o distanciamento obrigatório dos 3 metros, passos de recepções, condução de bola, coisas simples, mas já dava para eles fazer alguma coisa, já dava para eles conviverem, que é outro fator também que vejo de grande importância, a falta do convívio entre as crianças, porque estão fechados nas suas casas, embora joguem nas consolas e joguem online e falem com os colegas, mas não é a mesma coisa do que estarmos aqui juntos presencialmente.
Já o Elvas Clube Alentejano de Desportos, que tem na formação um dos seus pilares, com cerca de 300 atletas, Luís Pissarra, vice-presidente para o futebol juvenil, considera que os efeitos desta paragem são devastadores.
O impacto que a pandemia trouxe ao futebol de formação é devastador, porque nós estamos a falar no nosso clube no Elvas, nós temos cerca de 300 jovens que estão impedidos de praticar futebol, desporto que a maior parte deles ama e gosta e que no fundo estamos, já vai fazer um ano que os miúdos estão sem praticar desporto. A nível físico dos miúdos e psicomotor, assim isto vai trazer grandes prejuízos a nível médio e curto prazo, não é? Porque há muito tempo os miúdos sentados sem praticar atividade física e isto mesmo vai ter consequências a nível futuro dos jovens devastadoras. Nós tínhamos à volta de 300 miúdos a praticar desporto, quantos desses vão voltar? Quantos desses vão ficar em casa agarrados mais uma vez às consolas e a todos estes meios que eles são bombardeados todos os dias?
Para Daniel Pina, o presidente da Associação de Futebol de Porto Alegre, o perigo de transmissão do vírus nos atletas mais novos seria mais baixo, no entanto foi considerado que os treinos de formação só seriam retomados em setembro.
Sobre a formação da parte da Associação, também desde o início considerávamos que nas idades mais baixas o perigo de transmissão era menor, mas não é isso o entendimento das autoridades de saúde, que na formação apenas deixou o início dos treinos com algumas limitações, ou muitas limitações, digamos assim, e que pelas palavras do Sr. Secretário de Estado da Juventude do Desporto, que disse que muito provavelmente a formação só voltará em setembro.
O impacto provocado pela pandemia Covid-19 ao nível da prática desportiva de formação que está novamente suspensa. O Governo vai manter as restrições de deslocações ao estrangeiro, até que em vigor para os alunos Erasmus, mesmo depois de Marcelo Rebelo de Sousa, no mais recente decreto de renovação do estado de emergência, ter recomendado que se estabelecessem regras diferentes para as viagens, tendo em conta razões profissionais ou de ensino. As aulas ao abrigo do programa Erasmus e os estágios presenciais estavam previstos ser retomados assim que possível, mas tal não acontecerá, pelo menos para já. Luana Festos, aluna de arquitetura na Universidade de Évora, estava em Erasmus na Polónia no ano passado, quando a pandemia eclodiu, com a possibilidade de regressar a Portugal em março, decidiu ficar, na expectativa de ainda poder aproveitar o resto da experiência e ainda sem noção do que viria a acontecer.
No meu caso foi opção própria, ficar. Quando isto surgiu, eu estava lá de Erasmus e eles conseguiram arranjar um voo para trazer portugueses para Portugal, só que foi minha opção ficar. Foi uma altura em que ainda não sabíamos muito bem o que é que estava a acontecer e a esperança de que isto aparecesse e pudéssemos aproveitar era maior do que aquilo que estava realmente a acontecer. Então decidimos ficar, fiquei lá durante o período da quarentena, até julho, aí é que foi complicado voltar, tivemos muito voos cancelados, era suposto voltarmos em maio. Só conseguimos fazê-lo em julho. Foi estranho, não é? Diferente.
Qual era o tempo previsto para este período de Erasmus e quanto tempo é que tu acabaste por ficar na Polónia ao todo?
Era suposto eu ir o ano inteiro, pronto, eu fui em setembro de 2019. Depois, em março, foi quando surgiu tudo isto. Em Portugal as coisas já estavam mal e lá ainda não. Ou seja, nós estávamos com uma certa esperança que conseguíamos ainda aproveitar o ano, mas passado muito pouco tempo ficámos em casa.
Esta estudante universitária explica que não podia sequer andar na rua, saindo apenas para ir às compras. A situação revela não foi fácil, mas grande que não se arrepende ter tomado a decisão de permanecer na Polónia.
Nós estivemos fechados na residência, portanto, também não tivemos muito contacto com o que estava a passar. Nós não percebíamos a língua, não víamos notícias. O pouco que íamos tendo de informação era de Portugal e não propriamente de lá, com bastante restrições. Não podíamos sair apenas para ir às compras, nem sequer podíamos andar na rua. Cá em Portugal podia-se. Pequenos grupos lá nem isso, só mesmo sozinhos. E foi complicado, porque estávamos longe de tudo, principalmente dos nossos pais, as famílias, e com tudo o que estava a acontecer. Não foi fácil, mas como tínhamos companhia uns dos outros, nós estávamos fechados numa residência, tínhamos que nos dar com o que tínhamos, que era uns aos outros apenas.
Tendo em conta depois a situação, não te arrependes de ter voltado quando podias a Portugal?
Não, pode parecer um pouco de egoísmo, não é? Porque tínhamos cá os nossos pais e a nossa família preocupada connosco, mas a verdade é que eu acho que nós acabámos por ter sorte pela forma como passámos a quarentena e em como vivemos tudo aquilo. Porque nós estávamos fechados numa residência, nós estávamos com os nossos amigos, a bem ou ao mal, e então as coisas acabaram por se levar contra a leveza, com mais calma.
Já este ano, alguns alunos adiantaram-se à proibição de sair de Portugal e fizeram a viagem antes do encerramento de fronteiras decretado no final de janeiro. Educação ambiental em tempos de pandemia deve continuar a ser realizada e adaptada à nova realidade. José Janela da Quercos explica na edição desta semana do Ambiente em FM que há que ter em conta as condições sanitárias e todos os constrangimentos que daí advêm. José Janela assegura que há questões que devem ser lembradas, como é o caso da educação ambiental ao ar livre e em zonas protegidas, uma vez que o contacto com os elementos da natureza tem um papel fundamental.
Tal como em diversos aspectos das nossas vidas, em que houve adaptações, há que ter em conta as questões sanitárias com todos os constrangimentos que acarretam. Há, contudo, características próprias da educação ambiental que devem ser lembradas, como é o caso da educação ambiental ao ar livre e nas áreas protegidas. As atividades ao ar livre têm aqui um papel, como sempre tiveram, que é insubstituível. O contacto com os elementos, com o vento, com a chuva, com a terra ou com as árvores estimula os sentidos, estreitando os laços entre as crianças, os jovens e todos os seres humanos e o meio onde vivem, ajudando a tomar consciência que a humanidade faz parte integrante da natureza. A educação ambiental em áreas protegidas implica deslocações que ficaram complicadas devido às normas sanitárias. No entanto, é algo que deve ser retomado quanto antes, porque as saídas da escola são educativas, as viagens formam a juventude. O contacto direto com a natureza é essencial para a sua preservação. O desafio é o de regressar às visitas de estudo em condições sanitárias.
Para manter uma educação ambiental e o contacto com a natureza em tempos de pandemia, é necessário ter planos de contingência para que este tipo de contacto seja realizado com toda a segurança. A importância da educação ambiental em tempos de pandemia é o tema em destaque esta semana no Ambiente em FM. Os militares da GNR, desde março do ano passado, ao abrigo do programa 65 Longe Mais Perto, têm levado tablets à casa de idosos para os colocar em contacto com os seus familiares. Uma iniciativa conta com o apoio da Altice, que já este ano voltou a oferecer todos os equipamentos necessários à GNR para desenvolver este trabalho numa altura em que muitos idosos que se encontram isolados não veem os seus filhos e netos há vários e longos meses. Este 65 Longe Mais Perto é um dos vários projetos que têm surgido ao longo dos 25 anos de existência do programa Idosos em Segurança, como revela o Tenente-Coronel Rogério Copeto, da GNR de Évora.
A Guarda Nacional Republicana, já há alguns anos, nomeadamente desde 1996, faz precisamente este ano 25 anos, que desenvolve um programa Idosos em Segurança. No âmbito deste programa Idosos em Segurança, entretanto, ao longo destes 25 anos, foram desenvolvidos outros projetos que viram a luz do dia, no sentido também de melhorar as condições dos nossos idosos no que diz respeito àquilo que é a nossa maior preocupação, que é a sua segurança. Em 2011, nasceu um programa denominado Senso Sénior. A Guarda Nacional Republicana desenvolveu, o ano passado, a sua 10ª edição, onde foram identificados mais de 42 mil idosos que residem sozinhos e isolados, sendo que esta franja desta população é mais vulnerável por essa mesma condição do seu isolamento e de viverem sozinhos. Nasceu desta necessidade de apoiarmos esta população mais vulnerável, até àquela data, até bastante invisível à restante população.
Já este ano, revela Rogério Copeto, a Altice ofereceu mais 50 tablets à GNR de Évora para que os militares possam continuar a ligar os idosos aos seus familiares mais diretos, muitos deles no estrangeiro.
O ano passado, tendo em conta a pandemia e as questões do isolamento serem mais prementes, e nesta camada etária pior ainda, desenvolvemos este programa do 65 Longe Mais Perto. Iniciámos esta atividade pondo em contacto com os nossos equipamentos, os familiares dos idosos. Por motivo da pandemia não se podiam deslocar aos idosos e aos seus familiares, que alguns ainda têm, nomeadamente no estrangeiro. E a Altice, tendo em conta este programa que a GNR vinha a desenvolver desde o ano passado, desde o início da pandemia, quis associar e ofereceu agora, aqui em Évora, durante a assinatura de um protocolo, 50 tablets com os respectivos cartões para se poderem ligar à internet e assim nós podermos ligar os nossos idosos aos seus familiares.
Com o programa 65 Longe Mais Perto, a GNR, no sentido de quebrar a solidão dos mais velhos, presta apoio a cerca de 42 mil idosos em todo o país. Quanto à previsão do estado do tempo para hoje, segunda-feira, dia 22 de fevereiro, contamos com céu em geral pouco nublado, aguaceiros fracos, vento em geral fraco, pequena descida da temperatura mínima e pequena subida da máxima. Campo Maior, mínima de 4, máxima de 14 graus. Elvas, mínima de 4 também, máxima de 15. Porto Alegre, mínima de 3, máxima prevista de 12. É o ponto final neste bloco de informação. Continuo desse lado, tenha uma excelente segunda-feira.
Informação regional.